A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais uma edição do podcast A Covid-19 na Semana, espaço em que o Brasil de fato se une à Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares para analisar os principais destaques dos últimos dias, quando o tema é Covid-19. Para o episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o estado de calamidade que vivem os hospitais brasileiros frente à escalada de mortes nos últimos dias. O colapso já chegou. Há pelo menos um mês, as secretarias de saúde dos estados alertam o Ministério da Saúde e diversos municípios já estão relatando a falta de medicamentos essenciais para os pacientes graves e que estão entubados. Pelo menos 30% dos hospitais privados estão sob risco de falta desses remédios. Quem está na linha conosco para falar sobre o assunto é o médico de família Aristóteles Cardona, integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Ari, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no podcast.
Oi, Nara, que é isso? Não tenho que agradecer, é sempre um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com vocês.
Ari, entre o fim do ano passado e o começo desse ano, a gente gravou com a Rede dois episódios do nosso podcast, um deles fazendo uma análise de 2020 e o outro com perspectivas para 2021. Duas afirmações marcaram muito todo mundo aqui no Brasil, de fato, nessas ocasiões. Você falou para a gente que da porta dos hospitais para fora, praticamente tudo podia ter sido diferente. E a Natália Neiva, que também colabora com a gente aqui no podcast, disse que a gente estava vivendo numa panela de pressão. De fevereiro para cá, a gente tem se acostumado a dizer que o sistema de saúde brasileiro está no limite, à beira de um colapso. Infelizmente, pelas notícias que a gente recebeu nessa semana que está passando, esse colapso já é realidade nos hospitais brasileiros. E ele se concretiza em definitivo num momento em que o país registra os maiores números de mortos pela pandemia. A gente já teve registro de mais de 20 mil mortes por semana, inclusive, o que é altíssimo. Algo que para muita gente ainda não está totalmente explícito é a relação direta entre essas mortes e a situação crítica dos hospitais. Para vocês, Ari, que estão atuando no sistema de saúde, isso é mais que óbvio, né? Como é que a comunidade dos trabalhadores em saúde recebe essas notícias tão preocupantes, Ari?
Nara, eu acho que uma questão que vale destacar quando a gente toca nesse assunto, quando a gente fala sobre isso, é particularmente os relatos que a gente escuta de colegas diariamente, sabe? Brasil afora, Nara. Esse é um elemento que eu chamo a atenção no primeiro momento, porque são todos os tipos de relato. Como você bem coloca, Nara, antes a gente falava na possibilidade do colapso, que o colapso estava a caminho, que alguma coisa precisava ser feita. Né? Isso durante meses foi dito, aqui a gente falou muito sobre isso, mas onde há debate sério e que se comenta sobre isso, já se imaginava, não precisava, não é nenhuma grande previsão. Não era nenhuma grande novidade pensar nessa perspectiva. E acontece que nessas últimas semanas, Nara, o que era possibilidade, a gente tem falado sobre isso aqui, se tornou uma realidade, né? De fato, a gente vive sob um colapso. Às vezes as pessoas, quando pensam em colapso, a pandemia foi tão devastadora, mundo afora, que pensa-se que o colapso é apenas o que a gente viu na Itália em determinado momento, ou até mesmo no Equador, das pessoas morrendo no meio da rua, mas não é isso, o colapso a gente vive hoje, o sistema de saúde cheio, né? É a minha realidade que eu vivo aqui no município, mas eu vejo isso em muitos locais na área, o SAMU não dá conta de carregar e levar todo mundo que precisa de atendimento hospitalar, pacientes que estão em estado crítico nas unidades básicas de saúde, esperando ambulância às vezes por horas, né? Então existe toda uma situação que aponta para esse colapso. E aí, como você fala bem, né, sobre essas notícias, na realidade está se vivendo muito isso. Né? Até quem não trabalha em UTI, até quem trabalha, por exemplo, como é o meu caso, na atenção básica, atendendo na medicina de família e comunidade, a gente tem acompanhado, tem vivido isso, e é uma coisa que realmente tem sido, se a gente já falava em exaustão, né, há um tempo atrás, isso tem sido uma coisa muito, muito forte, muito presente, Nara, no dia a dia dos profissionais de saúde do nosso país, né? Eu falo muito a partir do meu perfil de trabalho como médico, né? Mas a gente percebe isso na classe trabalhadora, no povo que trabalha com saúde, na realidade, como um todo. Isso é uma coisa que diariamente está nos acompanhando.
Ari, na quinta-feira dessa semana, quando foi comentar a situação sobre a falta de medicamentos nas UTIs, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alfinetou os estados, disse que estavam jogando toda a responsabilidade nas costas do ministério, usou exatamente essa expressão, jogando nas costas, e diz que vários estados têm economias grandes e são capazes de negociar a compra. Foi além, viu, Ari? Cobrou união e trabalho coletivo na solução do problema. Olha, se a gente não tivesse numa situação tão crítica, dava para rir, porque parece piada. Esse trabalho em conjunto foi exatamente o que faltou ao longo de toda a pandemia, exatamente por decisão do governo federal, né, Ari?
É, Nara, não é de hoje também que todo mundo que estuda, que acompanha, que monitora, que de alguma maneira trabalha diretamente, fala com isso, aponta. A gente precisa de um comitê nacional. Agora, um comitê nacional, Nara, tem que ser tocado pelo Ministério da Saúde, tem que ser tocado pelo governo federal. É assim que a gente se acostumou. A gente sabe que os serviços de saúde, em sua maioria, estão sendo geridos pelos municípios, pelos estados. Não há dúvidas disso, mas num país com a diversidade do nosso, com o tamanho do nosso, né, com a movimentação interna que existe, não dá para combater a Covid num estado e no outro estado ser diferente, e aí no terceiro estado já é de outra forma, né? Tudo que a gente sempre coloca e sempre vê, nada, não é dizendo que o governo federal tem que fazer tudo, mas não é isso, até porque, grande, como comentei há pouco, grande parte do SUS é tocado pelos estados e municípios. Agora, está lá, está na legislação brasileira que define qual é a atribuição de cada ente federativo, Nara. O SUS é um sistema único, como o nome diz, né? Mas tem responsabilidades da União, né? Que são responsabilidades federais, tem responsabilidades estaduais e municipais. E a primeira que aparece para o governo federal, para o Ministério da Saúde, além de parte importante do financiamento, é a coordenação, é a cooperação técnica, é centralizar o que pode ser centralizado para aí sim, a partir da realidade, se agir de uma forma no estado, em outro estado diferente, porque isso vai depender da dinâmica de cada local. Isso é verdade, não há dúvidas com relação a isso. Agora, sem uma atuação centralizada, coordenada por parte do Ministério da Saúde, não tem como construir isso no Brasil. E aí o ministro, o Marcelo Queiroga, quando ele vem agora e faz essa alfinetada, como você coloca, não é a primeira, né, de comente-se com relação a isso, nada. Mas desde o início ele tem tocado nisso, como que tentando dividir a responsabilidade com os estados e municípios, é um equívoco gigantesco. É uma tentativa, Nara, acho até que uma tentativa que não vai dar certo, de tirar um pouco a mancha do que foi a gestão do Ministério da Saúde, desse governo, desde o início da pandemia com relação ao combate à Covid. De alguma maneira, a coisa está tão crítica que eles, eu acho que em alguma ação para tentar conter a crise, não sei bem, tentam agora dividir a responsabilidade. Quando a atuação, Nara, deveria ser, apesar do atraso, apesar de tudo que deixou de ser feito por conta deles, começar de agora. Se começar uma atuação agora, a despeito de tudo, dizer, tá bom, independente do que aconteceu, vamos organizar, vamos centralizar e vamos fazer o que é possível, porque ainda é possível salvar muitas vidas, Nara. Ainda é possível fazer muita coisa. Agora, jogando responsabilidade para os estados, se eximindo dessa responsabilidade, a situação não tende a melhorar por conta disso.
E a gente precisa ressaltar algo muito importante. O ministro da Saúde está se perguntando por que os estados mais ricos do país não estão correndo atrás de medicamentos para UTI por conta própria. Vamos lembrar que, em março, o Ministério da Saúde requisitou à indústria que toda a produção excedente desses medicamentos seja repassada para o Ministério da Saúde, que depois ia distribuir isso para o Sistema Único de Saúde. Não é de hoje que os estados estão dizendo que esse novo processo processo está causando lentidão na chegada dos medicamentos. Então, não adianta cobrar estados nesse momento depois de ter tomado uma medida como essa, por exemplo. E a gente tem outras informações aqui sobre os destaques da Covid nessa semana, Ari, algumas informações para a gente trazer para os nossos ouvintes, para que eles possam visualizar quando a gente fala em colapso do Sistema Único de Saúde e também do sistema privado de saúde, né? A gente tem pelo menos 10 estados no Brasil todo que estão relatando essa situação crítica em relação aos medicamentos da UTI, para os pacientes que estão em UTI com Covid-19. Olha, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Roraima, Acre, Amapá, Tocantins, gente, é estado em todas as regiões do país. Na quinta-feira, dia 15, a Associação Nacional de Hospitais Privados divulgou que 30% dos hospitais privados estão com baixo estoque de anestésicos e do kit intubação. Gente, isso é calamidade, isso é colapso total dentro das UTIs dos hospitais brasileiros e, consequentemente, nas casas das famílias brasileiras que estão perdendo pessoas queridas. Já morreu muita gente por causa dessa pandemia, mas como o Ari fala, ainda dá tempo, o governo federal precisa se mexer. O Ari, uma área que o governo federal está se mexendo muito lentamente e já tem tempo que a gente fala isso aqui no podcast, é na vacinação, né? A gente, um dia antes dessa alfinetada aí nos governadores, a gente viu o ministro anunciando com alarde que a Pfizer vai antecipar para o primeiro semestre entrega de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o Brasil. É claro que a gente tem que comemorar cada dose que chega aqui na situação que a gente está, mas vamos lembrar que pelo menos 3 capitais estão com imunização parada por falta de dose. E essas entregas que são anunciadas com pompa, por um governo gerenciado, inclusive, por um presidente antivacina, né? Não é suficiente, né, Ari, para conter a tragédia que a gente está vivendo agora. Nesse ritmo, a gente tem muito chão pela frente, né?
Não é, Nara. A gente vive um momento hoje onde o mundo todo já sabe, inclusive grande parte do nosso país, inclusive a associação de empresas, de empresários, todo mundo já sabe o quanto a vacinação é importante. Aliás, não é à toa, né, que até os empresários estavam querendo aí, a gente comentou sobre isso em outro programa, estavam querendo abrir brecha aí na legislação para conseguir comprar, porque de alguma maneira é admitindo a incapacidade do governo federal em conduzir esse processo. E aí, como você fala muito bem, Nara, a gente vê aí notícia, antecipação, 2 milhões de doses, às vezes promessas de que mais para frente vai antecipar, e é claro que a gente comemora, cada dose a mais que chega é uma pessoa que precisa, que vai ser vacinada, e isso tem que ser comemorado. Agora, no geral, a gente segue muito mal, né, Nara? A gente, apesar de nas últimas semanas aí ter tido uma melhora com relação à vacinação diária no nosso país, ainda muito aquém do que a gente é possível, do que é possível ser feito, do que a gente já fez em outros momentos em nosso país, mas houve uma melhora. Agora, a gente não tem a menor garantia de que vamos seguir assim ou até melhorar mais. Inclusive, nos últimos dias, as notícias, como colocado, de cidades até capitais que estão parando ou diminuindo o ritmo de vacinação porque não se tem as vacinas, isso nos coloca num campo de insegurança terrível. E como a gente também já comentou em outro momento, Nara, a situação dos municípios também não fica fácil, não é fácil, porque ninguém sabe, quem tem vacinado diretamente, né, em todo o país. E aí muita gente, por exemplo, no meu posto de saúde, pergunta, pessoas da faixa que ainda não chegou de vacinação, chega e pergunta, tá, mas quando é que eu vou vacinar? E a gente fica com a cara de, não sei, porque a gente não sabe, o município não sabe, até que de repente chega uma informação e as coisas têm que ser corridas, mas numa falta de planejamento absurda que, Nara, já perdemos muito. Agora eu reforço o que coloquei anteriormente, e você reforçou também, Nara, é que ainda é tempo. É claro que não é assim, a partir de agora e vai comprar vacina e amanhã chegou, porque isso era para ter sido feito há meses atrás. Entretanto, se movimentar agora garante que a gente melhore para daqui a algumas semanas, para daqui a alguns meses. Então é preciso que a movimentação aconteça o quanto antes. A população brasileira está exigindo, a população brasileira está querendo se vacinar. Agora, infelizmente, a gente vê por parte do governo federal a mesma morosidade, a mesma lentidão de antes, com algumas desculpas diferentes, né? Mas a mesma, digamos assim, a mesma incapacidade e o mesmo descompromisso com relação à vacinação do povo brasileiro.
Enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está tendo essa conversa aqui para o Brasil de fato e para o bem viver, é preciso dizer aos nossos ouvintes que o Brasil tem menos de 5% da população totalmente imunizada. O que que isso quer dizer? Menos de 5% das pessoas que moram no Brasil receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 estão totalmente imunizadas. A gente tem muita estrada para percorrer, temos muita campanha de vacinação para fazer, e o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais têm muito trabalho para fazer também. Resta a gente saber quem é que vai efetivamente fazer esse trabalho, fazer o que precisa fazer, o que tem obrigação de fazer, e quem vai continuar indo para a imprensa arranjar desculpas para a inação. Aristóteles Cardona, médico de família, integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, conversou com a gente no podcast A Covid-19 na Semana. Mais uma vez, Ari, obrigada pelos esclarecimentos, pelas opiniões, pela conversa. A gente segue aqui nas próximas edições do podcast. Esperamos sempre que com boas notícias, mas seja qual for a notícia, a gente vai estar aqui analisando, criticando e cobrando. Obrigadão, viu, Ari? Valeu mesmo.
Eu que agradeço, Nara, e até logo.